Esse
Bom
programa
dia, boa
lança
tarde, boa noite.
edições no carnaval, na terça de
Único.
carnaval, porque isso para nós não interessa. O Arthur tá na Suíça, né? O Peninha tá no Tibete, eu tô no Brasil, né? Porque alguém tem que comandar daqui, né? Nossos servidores são brasileiros, então a gente não consegue se afastar muito do Brasil. Enfim,
Estás no túmulo do samba, que é Porto Alegre?
no túmulo do samba, boa, no túmulo do
Pô,
samba.
túmulo do samba, um bom nome para Porto Alegre. Lembra? E aí ainda teve aquela que completou: a pior solidão é a companhia de um paulista. Foi o que disse o Nelson Rodrigues uma vez.
Porque nenhum paulista pode ser legal. É uma das cenas também do Cidade de Deus, que é o melhor filme brasileiro de todos os tempos, né? Não tem nada
Isso aí,
melhor.
quando eles vão assaltar o cara, né? E aí descobre que o cara é gente boa.
Que a gente boa no Fusca e maconheiro.
E maconheiro, é isso
É.
aí.
E aí
Podia
não
ser um de
assalta.
nós.
Era o
É,
começo da
sem
carreira no
dinheiro.
crime, né? Os caras, não cansamos, temos que ir pro crime. Eles vão pro crime pra assaltar, pega uma arma. Aí entra no Fusca, o cara era gente boa pra cacete, maconheiro, conversador, blá blá blá. E aí o cara assim, até porque nenhum paulista pode ser gente boa, irmão. Aí o cara era gente boa, era gente boa. Sejam bem-vindos então, né, ao Nós na História. Hoje, como você já leu ali, samba é um dos temas. Você sabe que o tema que tá escrito ali nunca é o tema a ser respeitado por aqui. A gente usa do samba para falar de muitas coisas, enfim. Mas a primeira informação que eu trago é que KTO.com está com a gente. Não sei, Arthur, se os desfiles de São Paulo e Rio de Janeiro têm na KTO. Eu acho que não. Eu acho que a KTO não colocou. Não sei se colocou,
Ah,
se
é?
troca.
Mercados de carnaval?
É, daqui a pouco tem. Não sei. Realmente não sei, porque eu também tirei férias
O
do celular.
que teve agora na KTO que foi legal foi o All-Star Weekend da NBA, né? O
Ah,
final de
brincaram com
semana
isso,
das
né?
estrelas. Isso foi
Brincaram com isso aí.
bacana. Campeonato de enterrada, campeonato de 3 pontos.
É, isso aí.
Tem
Sabe por que que a
campeonato de
cueca.
enterrada, eu tenho participado de vários campeonatos de enterrada.
Totalmente, cara. A
É
audiência
mesmo?
sabe. A audiência sabe que não. A audiência sabe que não. Tem um cara que baba. Tu revelou isso aqui. Se bem que
Tu
a
come e
baba
cai,
faz
tu come
parte,
e
né?
as comidas caem da tua boca. Não Sim.
tem como. Ô,
Tu vai
Peninha,
comendo e vai cair um farelo.
deixa. Por que que o nome
Eu,
daquela
tá, eu,
cueca é
queria,
samba canção, Peninha?
eu queria mostrar para vocês aqui, tá aqui, ó, a
Peninha, o que
camiseta
que é
do
dor de
Uruguai.
cotovelo, Peninha?
É. Aqui, ó. Não trouxe, a
Putz,
minha
cara.
mulher quer saber se eu trouxe fone, não trouxe fone, só tem o teu, ela não quer nos ouvir, mas eu posso.
Não, e a Paula tá certa, né?
Olha, eu posso mostrar a minha maravilhosa camiseta da Celeste Olímpica.
Ah, que bonita, cara.
Linda, linda, linda. E como vocês verão, ela está babada, porque eu fui comer na casa do meu irmão, que é quem espalhou que eu sou babado, e me babei de camarão na moranga. E aí
Ah,
ficou
que
tudo babado.
delícia, cara. Um camarãozinho na moranga.
Ficou todo babado. Ficou ou não ficou babado, não?
A Paula tem um pouco
Todo
de vergonha
babado.
disso, cara. Ela tem um pouco de vergonha que o
Né?
namorado dela baba. Ela não gosta muito disso. Sabe? E ela tá passando agora pra nós o
Não,
fone.
eu babo por ela.
Tá, me diz uma coisa, por que o nome é Samba Canção da cueca?
Pois eu não sei. Por quê? Porque era uma coisa tradicional, antiga, velha, que não existe
Na
mais.
década de 30, 40, começou a ser apelidada de Samba Canção, porque não era o nome dela era Cueca ou Ceroula. É, porque com a chegada fortemente no mercado do jeans, era péssima de usar. E aí, como Samba Canção é um estilo de samba que estava caindo em desuso
Por
nas
causa
mesmas
do
décadas,
jeans.
por causa do jeans,
Exatamente. Sério, porque
linkaram e
estava
deram o
caindo em
nome a
desuso.
Samba
O
Canção.
jeans significa a chegada da liberdade. A liberdade é uma
Do
calça
rock.
velha, azul desbotada. Os hippies, o papapá, o rock ligado ao jeans. O rock estava matando
Mas
samba-canção.
o samba não estava morrendo, ele estava mudando, ou se adaptando, ou alguns outros estilos dele estavam crescendo. O samba canção caiu. E realmente, o samba canção é um modelo que hoje eu acho que pouquíssima gente toca. E
Sim.
gravar, então, cada vez menos, enfim. Mas essa é a história do
Só a
samba
velha
canção.
guarda da Portela ontem.
Eu ouvi uma
Ah,
história muito
o
boa.
da Mocidade Independente estava lindíssimo também. Sim.
Vai ganhar a
E a
Mangueira.
Rosa. A Mangueira, a entrada da Mangueira foi incrível, né? A Mangueira
Ó,
entrou dura
ó,
e saiu. E
ó, ó,
saiu mole e pingando.
você que apostou que com menos de 10 minutos sairia uma piada Mangueira, você ganhou o prêmio.
É,
É
exatamente.
verdade, você
Você
ganhou.
levou o
É.
prêmio, você ganhou o
Arthur,
prêmio com menos de. Oi.
tu tava falando sobre
Ah.
dor de cotovelo.
Dor de cotovelo também, né? Dor de cotovelo, Inventada pelo
mais uma
Lupicínio.
inventado pelo Lupicínio Rodrigues, mais uma dessas palavras de domínio público, tal qual samba canção, que são oriundas do samba. Aliás, o Lupicínio Rodrigues. É, eu
tenho certeza que vocês dois sabem que ele é uma das pedras fundamentais do samba no Brasil, aquele cara
uma que escreveu... pedra que rola, uma pedra que rola fundamental do samba.
E nunca criou limo, porque suas letras são atuais até hoje. Né? Nervos de aço e tudo mais. E o termo samba-canção tem muito a ver com essa, com esse tipo de música do, do Luciano Rodrigues. Ele era meio que esse cara da, da boemia dos anos 60, né, Peninha? Bom, sim. Só pra explicar... O 50. É, antes ainda. O samba-canção, o Dor de Cotovelo é do cara que, apaixonado pela sua mulher lá, pela sua amada, passava no bar apoiado no cotovelo, tomando trago. E ficava com dor, sim, no cotovelo.
Apoiado no, com a cabeça, com a mão espalmada, a cabeça encostada, a face encostada na mão espalmada e o cotovelo na mesa.
Exatamente. Tomando trago.
Agora,
tomando,
cara, o assunto no, não é esse.
No Copacabana, na esquina das, assunto... da Aureliano Figueiredo Pinto com a Venan Soares.
O assunto não é esse, mas eu vou ter que falar rapidamente uma coisa que eu já não sei se eu falei aqui, que talvez seja o maior momento da minha vida, sem ser nascimento de filha, essa coisa assim, sem ser o Campeonato Mundial do Grêmio, 83, que é a... Eu tive várias conversas com o Bob Dylan, né? Inclusive sonhei com o Bob Dylan ontem, anteontem à noite, de novo.
De novo?
De novo, ele apareceu na forma do Elvis, um Elvis gordo e careca, mas era o Bob Dylan. Eu estava num refeitório, tipo um refeitório militar, ele foi até mim, a minha cadeira era a última, do lado da parede, aquelas cadeiras de metal que abre e fecha, num grande coisa. Ele veio gordo, inchado, que nem o Elvis, de camisa dourada, se abaixou no meu ouvido e disse o seguinte: se tu mentir sobre mim, a minha mãe vai dar uma surra na tua e o meu pai no teu. Foi o que ele disse no meu ouvido. Portanto, eu não minto sobre o Bob Dylan, só exagero um pouquinho. Mas um dos maiores momentos da minha vida foi uma conversa que eu tive com o Bob Dylan no Hotel Plaza São Rafael, no qual eu disse para ele: Rolling Stone, a música do Muddy Waters, né, que diz... Rolling Stones Got No Moss, Pedras Que Rolam Não Criam Limo, que é uma música positiva, uma música para cima, é uma música que induz a pessoa a se manter em movimento, rolando, girando, não parar nunca, para não adquirir musgo, foi feita em 1951. Essa música deu origem à banda Rolling Stones e deu origem à revista Rolling Stone. E, em 1965, o Bob Dylan fez uma música que é considerada, não por mim, mas por muitos, a maior canção da história do rock, chamada Like a Rolling Stone, como uma pedra que rola, cuja mensagem é exatamente o oposto da anterior, né? A do Muddy Waters, de 1951, diz isso: pedras que rolam não criam limo. Só que em 1951, o Lupicínio Rodrigues tinha composto em Porto Alegre uma música chamada Vingança, que é a pedra angular da obra do Bob Dylan, porque o Bob Dylan só pensa em vingança, todas as músicas dele são sobre vingança, na qual o Lupicínio Rodrigues dizia, no mesmo ano do Muddy Waters, só que à beira do Guaíba e não à beira do Mississippi, a seguinte frase: as de rolar como as pedras que rolam à beira da estrada, sem nunca encontrar um cantinho para chamar de teu. Que é que verdade, o Bob Dylan roubou, que o Bob Dylan roubou na música Like a Rolling Stone, no qual ele diz para uma mina: como é que tu te sente sendo uma completa desconhecida, tendo que mendigar pela tua próxima comida, sendo uma pedra que rola? Só esqueceu de dizer à beira da estrada, que é o tema favorito dele, estrada, sem nunca encontrar um cantinho para chamar de teu. E o zóio do véio quase caíram. Bob Dylan, caralho, Eduardo Bueno e Lupicínio Rodrigues no Hotel Plaza São Rafael. Com essa a gente pode acabar o programa. Até logo, tchau. Não tá tocando nada, Potter.
Tá sim, elas são surdos.
É. Não.
Tu tá ouvindo alguma
coisa?
Não
consigo ouvir.
Quase.
Mas me contando.
Eu gostei tanto, mas eu vou testando.
Maria Bethânia cantando Vingança.
Então, eu gostei. Olha a frase. Vê se não foi escrita pelo Bob Dylan. Eu gostei tanto, mas eu gostei tanto quando me disseram que te encontraram chorando numa mesa de bar. Meu Deus do céu.
Me perguntaram.
Tu Tu tá com problema nesse seu celular.
Não, é que a Maria Bethânia detona as músicas.
Não lhe deixou falar.
Nunca ninguém
falou
isso.
Bota com a Dalva de Oliveira. Bota com a Dalva de Oliveira.
Nunca ninguém falou isso. A Maria Bethânia detona todas as músicas.
É, boa. Pode acabar o programa. Olha aqui, o que quer dizer samba? Tu me perguntou o que quer dizer, que quer dizer a palavra samba. O que quer dizer a palavra samba?
O que quer dizer a palavra samba?
O que quer dizer a palavra samba?
Então, cara, todo mundo deveria saber. A palavra samba quer dizer umbigo. Só que não umbigo humano, só que no sentido de umbigos em movimento, quer dizer, umbiga. A Paula está fazendo uma cara aqui. O samba quer dizer umbigada. Quer... Não, Lundu também. Não te mete, cria o teu próprio podcast. A Paula querendo se meter aqui, cria um podcast só de mulher.
Eu queria ouvir a Paula, porque eu tenho certeza que ela tem razão nesse tema.
Não, é que ela está dizendo, porque nós fizemos um dicionário da independência, no qual um dos verbetes era lundu. Por quê? Porque o Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, príncipe Dom Pedro, que era chamado príncipe orquestra, tocava 17 instrumentos. O príncipe Dom Pedro era um ignorante, não falava inglês pessimamente, francês pessimamente, tinha faltado todas as aulas. O que não quer dizer que ele fosse burro, ele era zero burro, ele era bem inteligente, mas ele era iletrado e inculto, porque o pai dele, o Dom João, e a mãe, Carlota, cagaram para a educação dele, não deram a menor bola, ele só precisava ir à aula quando ele quisesse. Ele não queria nunca ir à aula, né? Ele e o irmão dele, Dom Miguel. Tanto é que ele disse o seguinte: eu serei o último representante da Casa de Bragança mal educado. E tanto é que infernizou a vida do pobre Dom Pedro II, que você sabe que desde os 3, 4, 5 anos de idade era obrigado a estudar de 5 a 6 horas por dia. Ele cumpriu a promessa, ele educou todas as filhas e todos os filhos, porque ele foi muito mal educado, e quando ele encontrou a princesa Leopoldina, futura Imperatriz Leopoldina, ele percebeu os imensos lacunas e vazios da educação dele. Ela sabia tudo, ele não sabia nada. Mas ele era rápido, inteligente e talentoso. E tocava 17 instrumentos. Dentre eles, nossa, um instrumento proibido e maldito, que era o violão. Ele tocava violão. Tocar violão era equivalente a cheirar cocaína no palácio. Era assim, não podia. Então ele fugia de casa e ia para um lugar chamado Taberna da Corneta. Se chamava Taberna da Corneta porque a dona tinha uma voz tão estridente e berrava que era igual uma corneta, na Rua das Violas, que ainda existe, que é a Rua Teófilo Otoni, no centro do Rio de Janeiro. Nessa taberna, ele conheceu o Chalaça, que era o segurança, era o leão de chácara da taberna, e que virou o melhor amigo dele e que, junto com ele, escreveu a Constituição Brasileira de 1824, a primeira Constituição Brasileira. E ali ele tocava violão e lundu, um ritmo e um instrumento proibidos. A Paula e eu fizemos esse verbete sobre lundu, e uma das versões do significado da palavra lundu é umbigada, tá? Porque essas danças, as danças africanas...
É que vem, pela minha pesquisa, para te ajudar, na hora que tu falou umbigada, eu lembrei de uma coisa que eu estava vendo aqui, porque o contrário de Tito já estudou isso há muito tempo, eu e o Arthur pegamos uns textos agora de manhã, vem de um dos grandes... milhares de dialetos africanos, sim, que é quantos? Semba, que era uma Semba. Dança onde exato, as pessoas exato, dançavam encostando os umbigos.
Exatamente.
Obviamente exatamente. Sem roupas, ou com roupas menores, enfim, sim, com roupas escassas.
Não, de cropped.
É. Só que antes disso, essas
com
festas...
Com transparências.
Antes de qualquer coisa. O samba, pra gente, tem a ver com uma música. Na verdade, sim, depois que tem a abolição da escravatura, os negros, muitos deles saem do campo, a grande maioria vem para as cidades, sim, e eles fazem festas na casa das tias e das vovós, que era algo que eles se juntavam, e eles dançavam com batuques, que não necessariamente é o que, sim, a gente hoje escuta samba. E eles dançavam dessa maneira. Então eles iam para um samba, eles iam para uma dança, para uma festa. Sim. Depois, sim, a batucada mais organizada, já mais brasileira, digamos assim, né? Acho que já com uma raiz, sim, brasileira, porque a raiz, sim, mesmo, sim, do que, sim, a gente conhece, sim, é brasileiro. Aí, sim, eles dão o um apelido, sim, da festa onde eles tocavam aquela coisa que começou a se organizar. Eu tô certo, sim, ou errado?
Tá certíssimo. Então, semba é o termo original, que virou samba por aliteração sonora. É semba, o nome correto, que quer dizer roçar o umbigo. Umbigo no umbigo.
Golpe de barriga.
Golpe de barriga. E que era considerada, assim, essas danças, elas se dividiam entre as sagradas e as profanas. O semba, ou samba, e o lundu, que o lundu está mais ligado ao ritmo musical e já entram cordas, são profanas. O jongo era a sagrada. Jongo está na origem do semba. O jongo era uma dança sagrada, também se roçava o umbigo, festejava a fertilidade e as relações sexuais e a procriação, ligada aos deuses da
procriação. Vou fazer uma pergunta difícil.
Sim.
Qual região da África, que é um continente gigantesco?
Não, não se sabe.
As regiões de onde... Congo, porque os escravos vinham de muitos lugares. Sim. Né?
Era Angola e Congo. Isso é dos bantos, não é dos
Zaire,
sudaneses.
Ou antes ainda.
É, né? Perto do Zaire, exatamente. Perto do Zaire e de Angola. Os escravos no Brasil vieram dois... Claro, né, era uma é mais uma das
comércio
formas
continental.
De exatamente. E mais uma das formas de desumanizar os escravizados é botar tudo no mesmo saco. Era uma variedade imensa de grupos étnicos, de línguas, de religiões, de tendências, que os escravizadores botaram em dois grandes sacos, bantos e sudaneses. O sudanês é o tal negro de canela fina, alto, esguio, bonito, alguns deles com tendência árabe, né? A revolta dos malês, eram malês, muitos deles letrados, muitos deles ourives, sabe? Eles eram ligados à extração do ouro e o trabalho com ouro. Os outros eram os bantos de Angola, que eram mais troglodita, pode ficar bravo comigo, mas a real é essa, e que eram menos valorizados no mercado e que vieram em grande quantidade para o Brasil, maior que o dos sudaneses, até porque os sudaneses vinham lá do outro lado, lá da costa oriental da África e não do ocidental. E esses bantos trouxeram, são a base da cultura afro-brasileira, muito mais que os sudaneses, embora...
Sabe onde a primeira vez que eu vi a palavra banto? Numa música da banda Reflexos. Tô falando bem sério, aquela que cantava Madagascar e Senegal.
Olha, então.
Numa dessas duas músicas tem a palavra da tribo Banto. Tem esse.
E tu vê, e é o oposto, né? Porque Madagascar. Não, Senegal, sim. Senegal
sim.
Sim, Madagascar é do lado de lá, né?
É.
Bom, e aí o jongo, tá? O jongo. Não era, não só podiam dançar os iniciados, em geral, velhos e velhas. Os jovens tinham que ficar aprendendo, vendo. E as mirongas, mironga, que quer dizer segredo. Exatamente, a mironga só era ensinada depois de um tempo. E aí o maravilhoso, espetacular Vinícius de Moraes compôs a música Na Tonga da Mironga do Cabulete. É, que na verdade quer dizer o seguinte... Os mistérios da lavoura improdutiva. O Cabuletê é um cara baixo astral, é um cara onde tudo dá errado. E tonga quer dizer lavoura, e mironga é um mistério, é o que não se explica. Né? Só que o genial Vinícius de Moraes, que conheceu a mãe do Arthur, disse que tonga da mironga do Cabuletê queria dizer o seguinte: no olho do cu cabeludo da tua mãe. E é isso que ele disse que queria dizer.
É sério mesmo?
E aí... É sério, porque a música foi contra o regime militar. Então, dizia o seguinte, sim. Você que ouve e não fala, você que olha e não vê, mandar você para a tonga da mironga do Cabuletê, que é para a lavoura infértil de um cara baixo astral. Mas daí, quando contestaram, o que quer dizer, o que quer dizer? Ele disse, o olho do ânus peludo da senhora sua mãe. Porque ele conheceu a mãe
do Tonga da Mironga do Cabuletê.
O primeiro... se a gente ouvir o primeiro samba, que se chama Pelo Telefone, do Donga, eu não sei se vai ter essa gravação de dois... Eu acho que tem a gravação de 1916. Eu acho que tem, que é o primeiro...
A gente
tem
o primeiro fonograma. Primeiro samba
gravado.
Primeiro fonograma.
Eu acho que tem, talvez tenha no YouTube.
Cara, eu comprei um livro magnífico. Eu preciso elogiar. E vou dizer antes de tudo...
Do Eduardo Bueno?
Não é nem meu amigo. Os do Eduardo Bueno são medianos. São medianos. Eu comprei um livro muito legal sobre a história da música de Porto Alegre, do Arthur de Faria, cara.
Sim, sensacional.
Na Feira do Livro.
Sensacional, tá um livro
bom,
maravilhoso.
Caralho, o livro, cara. O Arthur nem é meu.
Quem sabe
amigo.
A gente
eu
traz o Arthur.
Ele
a gente
depois,
só trouxe até hoje duas pessoas. Um arqueólogo de extrema direita evangélico que o Luciano
Rodrigo.
Potter nos empurrou.
Rodrigo Silva.
E
o outro jornalista de extrema direita chamado Davi Coimbra.
Não, de centro, de extremo centro. Ele era um radical de centro. Ele matava pelo centro, o Davi Coimbra.
Morria pelo centro, Davi.
E morria pelo centro.
Morria pelo centro. Inclusive, ele tinha um rim a menos.
Davi foi odiado por petistas e bolsonaristas.
É,
por isso que ele morreu, Bueno, tranquilo. Morreu sereno,
segue
morreu rindo.
Segue o mesmo caminho, Eduardo Bueno. Mas o... vamos trazer o Arthur de Faria. Bah. Essa pesquisa dele sobre a música de Porto Alegre é maravilhosa. E aí tem um livro que eu editei pela LPM, do Hardy Vedana, chamado História do Jazz em Porto Alegre. Porto Alegre teve jazz com força nos
tá
anos
renovando,
30.
Está renovando. 30,
existe 40, esse livro?
Tá? Existe, existe. Tu encontra no stand virtual. Harry Vedana, História do Jazz em Porto Alegre. Foi uma das bases para o livro do Arthur, que pesquisou muito mais além disso. Porém, todavia, contudo, eu queria, já que estamos falando de livro, recomendar 4 livros aqui para você que nos apoia, por causa do Apoia-se. Em vez de comprar livros, você ouve sobre esses livros, ouve a gente falar sobre os livros, vai num bar, encosta teu cotovelo na mesa, encosta a cabecinha do lado e fala sobre os livros, que você vai conquistar meninos e meninas de todas as idades, gostos e coisas. Não precisa comprar os livros. Você, em vez de comprar os livros, você bota o seu dinheiro no Apoia-se. Como é que se diz mesmo? Apoia-se?
apoia.se/nós-na-história.
Exatamente. E aí nos apoia para a gente continuar falando e te indicando 4 livros que podem mudar a tua vida. O primeiro deles é do Hermano Viana. O Hermano Viana é
irmão do Herbert. Herbert.
Irmão do Herbert, o grande desafeto do Lobão, ou seja, ponto para ele, o Lobão odeia ele, ou seja, que bom para ele. E ele escreveu um livro chamado O Mistério do Samba. O Mistério do Samba abre com um encontro que todos nós brasileiros deveríamos saber que existiu. Um encontro que se deu em 1926, num domingo à noite, que reuniu Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Heitor Villas-Lobos, Donga e Pixinguinha. Era a primeira vez, foi uma noitada de violão, que se chamava. O violão ainda era mal visto. O violão ainda era tido... Se tu via uma pessoa com violão, era o equivalente a ver alguém com uma caixa de violão em Chicago. Só que em Chicago, dentro das caixas de violão, sabemos todos, eles carregavam metralhadoras, não é mesmo? Aqueles filmes do Al Capone. E pior é que é verdade,
e
né?
E o clipe do Michael Jackson.
E o clipe do Michael Jackson. Aqui, eles carregavam apenas um violão, que já era realmente muito mal visto. Talvez pior visto que uma metralhadora, se tu for bolsonarista, essa espécie em extinção. E aí, eles se reuniram, e o Donga, um outro tal Patrício Teixeira, que era sambista também, e o Pixinguinha, tocaram para os 4 branquela, para os 3 branquela. E é nesse momento que o samba começa a se tornar a música brasileira por excelência. Foi uma decisão consciente. O Getúlio Vargas, quando deu o golpe militar de 1930, que as pessoas continuam chamando de Revolução de 30, né? Teve uma eleição, ele concorreu contra o Júlio Prestes, ele perdeu a eleição para o Júlio Prestes, eles disseram que as eleições tinham sido fraudadas porque não tinha urna eletrônica, que o TSE tinha interferido, que a contagem do voto de papel era falsa, e disseram, não aceitamos o resultado dessa eleição, montaram num monte de cavalo, saíram a cavalo do Rio Grande do Sul, derrubaram, invadiram o Palácio do Planalto, tomaram o poder. Isso é a Revolução de 30. O Palácio do Planalto.
Mas espécie 8.
Exatamente, 8 foi o 8 de janeiro que deu certo. Né? É verdade, foi assim que foi. Tu pode até dizer que renovou o Brasil, renovou.
Cavalos no obelisco.
Cavalos no obelisco, tá. Aí, por volta de 1935, por aí, o Getúlio Vargas reuniu um monte de intelectuais, entre eles o Sérgio Buarque, que era contra, mas se ouviu, o Gilberto Freire, que era totalmente a favor, que era, aspas, de direita, e depois viraria totalmente de direita mesmo, o Manuel Bandeira, o Carlos Drummond de Andrade,
o Graciliano Ramos, que havia sido preso pela polícia de Getúlio.
E preso trabalhou... e torturado, e depois veio com ele, isso daí já mais depois do Estado Novo, em 37. Na verdade, nós estamos falando já em 38, sabe? Isso aí é 1938, quando eles criaram o IFAM, quando eles criaram...
E tinha outro nome, né? O IFAM, né? No começo,
não,
né?
Não, IFAM tinha esse mesmo nome, esse mesmo nome.
É
esse mesmo nome.
É que eu li hoje de manhã que ele depois se torna IFAM, mas enfim, vai indo que eu depois eu busco de onde saiu isso aí.
Eu achei que era IFAM desde o início. Bom, e aí, ali eles criam uma ideia de brasilidade. E várias músicas podem ser o ritmo nacional. Dentre elas, o frevo. O Gilberto Freire dizia: a verdadeira música brasileira é o frevo. Depois, os caras disseram: não, mas é só Pernambuco. E disseram: é o samba. Eles disseram: não, mas samba é só o Rio de Janeiro. Daí disseram: é o caxambu, mas o caxambu é só de Minas Gerais. E ficaram discutindo, até que bateram o martelo numa decisão que escolheu o samba como a música nacional brasileira. Foi uma escolha.
Tinha uma vantagem, mas uma escolha coisa. Totalmente dentro de uma
da geografia do Rio de Janeiro, exatamente. Óbvio.
O nome era até o nome diz muito mais, Peninha. Quer dizer, é ipsis literis o que, que eles queriam. Superintendência de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Isso.
Que, aliás, é o que o Hermano Viana faz no seu trabalho há muito tempo, né? Diz passagem,
sim,
né?
Sim.
É isso. Eu li um texto engraçado, quer dizer, engraçado, desculpa, ao contrário. Eu li um texto que da história da capoeira.
Sim, é que capoeira. É igual.
A capoeira não consegue entrar nisso.
Sim.
E aí tem muito mais tarde uma apresentação de um mestre da capoeira para o Getúlio Vargas, que deixou que ele se apresentasse, e ele tira uma foto, né, com o capoeirista e a turma que fez a dança, e aí depois, que joga, né, capoeira no caso, e depois ele fala que isso também é um dos patrimônios culturais, mas ele nunca teve apoio governamental, enfim, foi conquistar isso só lá, anos e anos e anos, anos mais tarde, né? E ao contrário do samba, porque aí também tem uma vantagem do samba, que tinha como um espraiador a principal potência espraiadora do Brasil, chamada rádio, que, aliás, o Getúlio usava, né, em campo a Rádio Nacional, enfim, aquela coisa
e
toda.
E que foi, né, o que transformou o samba nisso.
Exatamente.
E aí surgiu o samba. Exatamente.
Imagina só,
e
não era uma capoeira... ditadura, ele só chegou na rádio privada que mais, que melhor onda tinha, a chamada nacional, falou assim: gente, muito obrigado, agora essa rádio do governo. Eu vou
exatamente
usar como quiser. Mas não era uma ditadura. Não era uma ditadura.
Não, não
era uma coisa que a gente chama de outra coisa. Tipo assim, porque precisava. A Rádio Nacional ganhava dinheiro, privada. Mandando essa coisa, aquela coisa. Então, capitalista. Então, vamos lá, vamos pegar. Vamos pegar para si. Enfim. Mas ele soube usar muito bem isso. Tanto que é um dos discursos dele, né? De posse.
A era do rádio.
Era lá. Enfim. Mas assim, teve essa vantagem pro samba se explodir.
Claro.
A mesma vantagem que tem Flamengo, que tem Vasco no futebol.
Exato. De Janeiro, e agora, né, São Paulo pelo dinheiro, exato. E aí São Paulo vira o túmulo do samba mesmo, e hoje já não é mais, né? Porque também é toda a questão do dinheiro. E aí tem muito mais outras coisas para falar, mas essa ideia de sugerir esse tema me veio quando eu li a seguinte manchete no UOL de ontem: Gisele Bündchen, Paola de Oliveira.
Desculpa.
Gisele Bündchen, Paola de Oliveira.
Tem as cifras aí?
Sabrina Sato, sim, 2 milhões de dólares. Ofuscam as escolas de samba. Era essa a manchete, cara. Paola de Oliveira, Gisele Bündchen, Sabrina Sato e uma outra lá que eu esqueci. Ofuscam. Belo verbo, hein?
A Gisele Bündchen foi contratada pela Brahma para ir para o camarote. Ela tinha que ficar no mínimo 3 horas e ficou.
Sim, exatamente.
Ela ganhou 2 milhões de dólares para fazer o trabalho de ir a Sapucaí, tirar fotos e ficar num espaço lá. E aí a conta é R$57 mil por minuto.
Por minuto. É isso aí.
Solteira, né? Gisele solteira, foi com as amigas, né? Levou. E ela repetiu uma cena de 1999, onde ela foi também convidada pela Brahma. Dizem que ela usou a mesma calça branca. Exatamente. Duvido que tenha sido a mesma calça branca, mas o modelo é parecido mesmo. Enfim, ela ganhou 57 mil. A Gisele, que é do samba, né? A gente sabe que
eu
o Horizontina
precisava
tem...
de 2 minutos da Gisele aqui em casa para resolver meu apartamento.
É.
2 minutos custam exatamente 114 mil reais.
Mas o Arthur dispõe disso com...
Não. Eu queria arrecadar com ela.
Ah, entendi. Ah. Precisava dela aí para te pegar o dinheiro dela.
Esses personagens do samba, esses modelos são personagens do samba no Brasil, né, cara? Todos os anos no carnaval tem nos camarotes essas mulheres maravilhosas.
Sim, daí
a beleza não existe mais, né?
O
dinheiro, tu falou dinheiro, né? A gente não tá falando aqui de sambas enredo e nem do carnaval de rua, enfim, que também tem uma outra história, né? Mas eu ouvi uma história muito boa ontem do Zé Alberto Andrade, ele falou isso no sala de redação. A Vila Isabel, ela ganhou dois carnavais, ela ganhou mais, mas dois carnavais foram patrocinados que ela ganhou. Um deles patrocinado pelo Chaves, Hugo Chaves, da Venezuela, e outro patrocinado pelo mundo rural brasileiro. Pelo agronegócio.
Pela bancada, pelo agro.
Então a Vila Isabel é uma espécie de Davi Coimbra. Eu, tipo, é uma espécie de Davi Coimbra. Tipo assim, ela foi patrocinada pelo Hugo Chaves e pelo agronegócio em dois carnavais. E ganhou os carnavais com essa grana aí. Ganhou os carnavais.
Sim. E ontem desfilou, né? Porque tu sabe, né? Qual é a coisa mais importante que existe no mundo depois do nós na história? É o canal Buenas Ideias. Por exemplo, se você quiser saber a história da capoeira, eu fiz um episódio maravilhoso falando sério sobre a história da capoeira. Vá lá, canal Buenas Ideias, e veja o episódio da capoeira. Porque agora eu vou começar, agora que eu estou falando do nós na história no meu canal, eu vou passar a falar do meu canal aqui o tempo inteiro.
A única diferença aí... é que tu nunca foi proibido de falar do teu canal aqui, ao contrário. É, do outro lado.
Exatamente.
Essa é a nossa diferença.
Exatamente. Eu odeio.
Porque a gente acha que cultura tem que ser espalhada. Senão tu não tá fazendo cultura. Tu tá fazendo um campeonato de seres humanos.
E quem é a principal motor do Carnaval Carioca desse ano? O canal Buenas Ideias.
O porque puxador
a Vila Isabel. Exatamente. Por quê? A Vila Isabel desfilou o quê? O outro lado da independência. Que o Eduardo Bueno fez uma série de 8 episódios no seu canal e um livro com sua excelentíssima senhora Paula Teitelbaum, que está aqui presente, o Dicionário da Independência, que, aliás, você que está nos ouvindo também pode comprar o Dicionário da Independência. Se comprar direto no site da editora Piu, P-I-U, vai ganhar desconto. E ainda periga ganhar autografado. Não, não pode, desconto não. Ela disse que não tem desconto. Mas autógrafo, pelo menos, tem?
Não,
autógrafo
também.
Tem. É mais tem complicado. Autógrafo. Né? Tem autógrafos comprar no site da editora Pio, Dicionário da Independência. A Vila Isabel desfilou o quê? O outro lado da independência. Porém, onde é que fica completamente provado que foi baseado em mim? O último desfile da noite, a rosa egipcíaca, a rosa egipcíaca do... Puta, me esqueci o nome da mulher agora. A escrava, a ex-escrava prostituta chamada rosa egipcíaca. Que foi o tema de um episódio meu, e que foi o desfile que vai ganhar, né? Ali, ó.
R$64,00 está na editora Pio.
R$64,00 custa, Paulo, tu tá me roubando, custava 56. Para aí, vamos parar o programa aqui para discutir uma discussão interna, que onde é? Custava 50. Aumentou? Tudo aumentou, diz a Paulo. Aumentou? Sim. Aumentou o coisa do Apoia-se? Qual é o mínimo do Apoia-se?
Não, mas o Apoia-se é a escolha. É, é uma escolha, né? A partir de 20. Tem gente que paga muito mais.
20 é uma sugestão.
Exatamente. Exatamente. Arthur?
A rosa egipcíaca foi uma conhecida como Rosa Maria Egipcíaca. Foi a autora do livro mais antigo, livro escrito por uma mulher negra na história do Brasil.
Exatamente.
Aliás, uma outra coisa...
Eu tenho um episódio maravilhoso sobre ela, sério, que vocês não viram. Aliás, vocês não veem o canal Buenas Ideias. Né?
No Buenas Ideias está esse vídeo.
Isso, sim. Maravilhoso vídeo, falando sério, de chorar.
Tem um texto muito interessante de um cara chamado... deixa eu pegar o nome dele aqui.
Lira Neto, a história do samba.
Não, o nome do cara é... Aqui está ele, no site Nexo, que aliás é muito legal, eu sou assinante do site Nexo. Roberto Augusto Pereira, é capoeira, documentarista e doutor em história comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele escreve essa história que ele quebra o mito de que o Vargas foi o cara que aceitou a capoeira, que o dinheiro do governo começou a entrar para a capoeira, que isso nunca existiu. É só uma foto, enfim, eu contei a ocasião aqui que aconteceu, com o mestre Bimba. Conhecido como Mestre Bimba, é Manuel dos Reis Machado. Ele nasceu em 1899 e morreu em 1974, né? Bastante, enfim. E ele conta uma das histórias que, no começo, quando o samba se organiza como um ritmo musical, ele era também da elite negra.
Sim.
No começo, ele não era nem espraiado, nem conseguia, porque as pessoas eram presas.
Isso que eu falei, a mironga. Exatamente.
Eles eram da elite negra. Ainda tinha uma elite, aí tinha um... Tinha um clube no Rio de Janeiro chamado Renascença, pode ser, Peninha, me ajuda, clube no Rio.
Acho que é Renascer.
Calma aí, eu vou atrás. Que era um clube onde a elite negra conseguia fazer festa, enfim, tudo mais, e que não tinha o apoio popular, enfim, né? Eu digo que o povo ia, o samba se transforma. Por exemplo, Renascença, o clube da elite negra do Rio de Janeiro, é aqui. Nos anos 50, o samba não era bem visto e não era aceito até mesmo por segmentos da comunidade negra. Quem gostasse de um bom samba que não fosse, por exemplo, ao Renascença, o clube da elite negra do Rio de Janeiro. É escrito pelo texto dele no canal Nexo.
Então, tem um livro que incrivelmente nunca saiu no Brasil, mas que você consegue na internet. É uma tese de um cara chamado Mark Hertzman. Hertzman, que se chama Making Samba, A New History of Music and Race in Brazil, no qual ele diz que pesquisou exaustivamente nos registros das delegacias policiais e há raríssimos, escassos casos de prisão de sambista. O que era realmente penalizado é a vadiagem. E havia uma associação entre músicos boêmios e vadiagem. Mas não eram presos por causa do samba. Ele disse que é uma coisa que tem que ser revista, na opinião dele, esse americano. Duke University Making Samba, fazendo samba, né? Tem na internet o texto inteiro. Eu li faz pouco. É incrível que não saia aqui, porque é um livro bem contestador. Ele contesta, só para encerrar um pouco, a tese do Lira Neto, meu amigo Lira Neto, que tem aquela Uma História do Samba, que é bem boa, Companhia das Letras. Fala quem chamou.
Não, eu ia dizer que tu estava falando, né, sobre essa coisa das prisões por vadiagem e tal, e eu me lembrei de um livro, que também é um filme, que eu conheci como filme, e depois eu descobri que tem um livro, que é o Madame Satã. Que é aquele filme muito legal com o Lázaro Ramos, eu não me lembro agora o nome do diretor do filme, mas o Madame Satã, ele é uma personagem nesse estilo aí, né? Ele era um homossexual, ladrão,
quase transgênero.
Cafetão, prostituto, jogador de baralho, capoeirista. Né?
Navalha na carne, estava sempre
navalha, chapéu de palhinha, terno de linho branco, e ele é um personagem desse início do samba, enquanto cultura Lapa, brasileira, né? Nos anos 30, na Lapa, exatamente.
Sim.
Arthur, deixa eu dar uma dica para a galera, eu fiz isso agora aqui, vamos ver se eu consigo fazer mostrando para vocês aqui, tá? Essas pessoas não sabiam disso, bota Google Acadêmico no Google.
Isso.
E vai abrir essa página aqui. Aí tu quiser, bota, olha, pesquisar páginas em português. Tá? Aí eu peguei e escrevi samba. Samba. Sim. Tá aqui. Primeiro trabalho que aparece é O Mistério do Samba, citado agora há pouquinho. verembooks.google.br. Tá aqui o livro.
É isso aí.
É, isso é uma barbada mesmo. Alguns não vão estar inteiros, mas vários estão inteiros.
Espero que não esteja inteiro, né? Porque é o seguinte, tem direito autoral.
É patético, né? É patético. Tá aqui, ó. É pirata? É. Quem é a culpa? Google. Bota na justiça ele, bota. Vai ganhar dinheiro? Não sei. Mas tá aqui.
Não. Eu já botei e perdi.
Tá aqui. O livro inteiro.
Então, faça o seguinte, já que você recebeu essa dica, em vez do dinheiro que você ia gastar para o Mistério do Samba, bota no Apoia-se. Não é. Você ia gastar R$49,90 comprando esse livro. O Potter deu a dica de como obtê-lo gratuitamente, de forma ilegal, inclusive prejudicando o nosso amigo Hermano Viana. Já que o Hermano Viana já está prejudicado, a gente não pode reverter isso, você pega agora, você que está no seu carro, na sua casa, ouvindo essa minha voz encantadora, fascinante, bote R$49,90 no Apoia-se.
Indo para o mundo moderno, para a gente se encaminhar para o final de mais um Nós na História, poucos lugares, eu estou falando por mim, né, obviamente, né, completamente, eu sou apaixonado por uma roda de samba. A roda clássica de samba.
É legal, né?
Pô, é demais.
Que hoje é feito no Brasil pelas aquelas cadeiras com o nome de algum tipo de cerveja, né, geralmente com a cor da cerveja, predominante na cerveja, ou amarela ou a vermelha, ou azul, são as três cores mais famosas dessas mesas. E eu tô apaixonado por uma torcida do Brasil que tá fazendo isso em volta do seu estádio, que é o Clube Brasileiro.
Do Grêmio.
Clube Brasileiro mais brasileiro de todos, apesar do nome, apesar da origem, apesar do estádio, o nome do estádio e tudo mais, que é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama é o primeiro time brasileiro, clube brasileiro, né, o clube de regatas, né, Vasco da Gama, ou seja, começou com regatas, assim como o Flamengo, por exemplo. E ele foi o primeiro clube grande brasileiro a aceitar negros, naturalmente. Não teve nem muita discussão no Vasco da Gama. E agora, antes dos jogos em São Januário, tem rodas de samba maravilhosas, onde eles ficam adaptando músicas e sambas brasileiros, modernos ou antigos, com cânticos que eles podem colocar com o Vasco da Gama. Né? O Vasco da Gama, o nome do Vasco ali. E as rodas que caem na internet, os vídeos caem, são absolutamente maravilhosos, o lugar que tu deveria estar no mundo. Todo mundo feliz, todo mundo bebendo, todo mundo em volta cantando. É o clima absolutamente maravilhoso e encantador. Tanto que grandes
artistas, claro,
fazem rodas de samba, shows de rodas de samba. O Thiaguinho é um que faz, aliás, tem uma versão da música do Thiaguinho, do Sul do Vasco, que é maravilhosa, maravilhosa de morrer. Enfim, debochando o Flamengo, enfim, aquelas coisas que tem que ter. A picardia. Sim,
deixando claro isso. Deixando
claro. A picardia
claro
que tem que ter em
que cânticos, o Vasco, né? Que o Vasco é muito mais brasileiro que o Flamengo, que nem tu falou, né? O Flamengo se apoderou dessa identidade nacional, o Vasco, nas suas origens, é muito mais.
E também
mais
tem, Peninha, a torcida do Vasco fora do Rio de Janeiro é gigantesca. É gigantesca a torcida do Vasco. Enfim, então é um dos lugares mais aprazíveis que se existe. É uma roda de samba de verdade rolando.
Sabe que,
ali.
Que tem uma roda de samba aqui no viaduto da Borges, aqui, que rola na terça-feira, que é do caralho também. Que é bem isso.
Porto Alegre é o túmulo do samba.
Não é, cara. Não é de Alegre, bar nenhum, não é de lugar nenhum. Os caras só sentam ali na escadaria e é sempre a mesma turma e os caras tocam samba ali também. Isso é do caralho no samba, né? Qualquer canto os caras conseguem fazer tirar um som, fazer uma festa, tomar uma cachaça.
9 horas
e 17
minutos.
Se a gente não tivesse o samba, a gente tava fudido.
Isso não interessa, porque nós estamos gravando.
9 horas e 17 minutos.
Mas estamos lançando isso aqui na terça-feira de carnaval, para você fazer a sua viagem de volta agora escutando o Nós na História, certo?
3 horas,
mas amanhã
4
não é
horas
feriado?
No freeway. Não.
Amanhã não é feriado mais?
Só até o meio-dia.
Não, é, depende do teu emprego, né, cara?
Quantas horas na freeway?
Tem um emprego sério, não é feriado.
Você que vai ficar 5 horas na freeway hoje, engarrafado, você aproveite para ouvir esse episódio do dia.
Peninha, em 1926, a coluna social Noticiário Elegante, publicada na Revista da Semana, registrou a primeira visita que um jovem antropólogo pernambucano, o doutor, como fez questão de frisar o colunista, Gilberto Freire, fez ao Rio de Janeiro. Ele conheceu a capital do Brasil aos 26 anos, depois de já ter realizado seus estudos universitários nos Estados Unidos e de ter visitado vários países europeus. Tal fato, a possibilidade de conhecer o primeiro mundo antes da principal cidade do seu país, é apontado várias vezes e quase com orgulho em vários trechos do seu diário de adolescência e primeira mocidade, publicados no livro Tempo Morto e Outros Tempos. Sua formação intelectual não dependeria em nada do sul brasileiro. No mesmo diário ficou registrado de um acontecimento singular da passagem de Gilberto Freire pelo Rio de Janeiro. Sérgio e Prudente conhecem de fato a literatura
Prudente, inglesa. Sabe quem é? É o Prudente de Moraes Neto, que é o neto do Prudente de Moraes.
Sérgio e Prudente conhecem de fato literatura inglesa moderna, além da francesa. Ótimos! Com eles, saí de noite boemiamente, também com Villa-Lobos e Galê. Fomos juntos a uma noitada de violão, com alguma cachaça e com os brasileiríssimos Pixinguinha, Patrício e Donga.
Meu Deus.
Ah, que legal, que cara.
Com essa temos que encerrar o episódio.
Um beijo para vocês, a gente volta na semana que vem. Boa viagem, Arthur, a Patagônia, nosso próximo
Obrigado.
Capítulo. Aliás, nós tínhamos uma promessa de
Não,
esse capítulo.
Não, o próximo capítulo é 69.
É, essa era a promessa, né? A gente não cumpriu, obviamente. Tchau a vocês. Tchau, tchau.